Hello, hello! Boa tarde a todos e a todas. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Turbine Inglês Passando Café. Meu nome é Thaisa de Oliveira, eu sou professora de inglês e proprietária da escola de inglês Digital Learning English e também host desse podcast. Bom, galera, sem mais delongas, estamos aqui para o nosso 10º episódio aqui do nosso podcast, encerrando aí a nossa primeira temporada, porque a gente vai fazer temporadas com 10 episódios. Então a gente está encerrando hoje aí a nossa primeira temporada de episódios aqui no nosso podcast. Olha só, muito bom, né? Então, galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana, que é viagem, viajar, né? Quem aí não tá com saudade de viajar, né, minha filha? Eu tenho certeza que todo mundo tá com muita vontade de viajar, né? A gente passou aí, estamos indo pro terceiro, quase terceiro ano de pandemia. Eu acho que tá todo mundo muito ansioso para poder viajar. E bom, esperamos aí que a gente consiga até o próximo ano tomar vacina aqui no Brasil e que as coisas melhorem para que a gente possa voltar a viajar. E hoje eu vou aproveitar, né, que a gente vai falar sobre isso e eu vou levar vocês para uma viagem virtual, uma viagem podcaster para a terra do Tio Sam. É isso aí, é isso mesmo. Eu vou levar vocês até os Estados Unidos, aonde eu vou mostrar para vocês um pouco de como é chegar lá, as burocracias que a gente precisa para chegar lá. A gente vai falar um pouco sobre uma das cidades queridinhas do Tio Sam, né? Uma das cidades mais queridinhas aí dos Estados Unidos, que foi também a cidade onde eu fiquei na época do meu intercâmbio. Então eu escolhi justamente esse local para poder ter mais base e ter mais conteúdo para trazer para vocês. A gente vai conversar também, as burocracias para chegar lá, como eu falei. E também como a gente pode aproveitar, né, uma viagem dessas para poder estudar e turbinar o inglês da gente. E por fim, vou falar também de duas dicas legais de passeios, né? Então, para você que tem interesse de viajar para a terra do Tio Sam, fica com a gente que esse podcast é para você. Você já fez seu cafezinho? Não fez? Ainda dá tempo. Galera, não esqueça, se você não está ouvindo esse episódio através do Orelo, para agora. E corre lá no Play Store, no Apple Store, não sei qual o store que você usa, e baixa o aplicativo Orelo. É gratuito e é o único aplicativo no Brasil atualmente que consegue remunerar os criadores de conteúdo. Então, se você ouvir um podcast pelo Orelo, você está ajudando a gente aqui a gerar um pouquinho aí, uns centavinhos de renda para o podcast e nos ajudar a ter mais ânimo aí para continuar gravando e trazendo conteúdos relevantes aí para vocês. Beleza? Vambora, sem mais delongas. Pega o cafezinho e vem comigo. Bom, gente, vamos começar falando sobre esse apelido, né? Terra do Tio Sam, né? De onde veio isso? Como é que aconteceu essa situação? Bom, os Estados Unidos, então, ele é conhecido dessa forma porque os soldados que iam para a guerra, eles basicamente recebiam um container com comidas e etc. para eles. E esses alimentos, eles vinham de uma empresa que tinha como nome ali Samuel, tatatatata. E por conta disso, os próprios soldados começaram a apelidar aí, né, de forma carinhosa, né, o container que vinha e começaram a dizer Uncle Sam, né, Uncle Samuel. Então, basicamente, Uncle em inglês é tio, né, então ficou Tio Sam. E aí assim pegou, né? Virou moda, pegou e todo mundo conhece os Estados Unidos como terra do Tio Sam e fala sobre isso diversas vezes, né? Enfim, não é uma coisa que eu costumo falar, mas eu sei que é muito conhecido e a galera usa bastante esse jargão aí. É interessante também a história se você parar pra analisar. Mas basicamente, galera, hoje a gente vai conversar então da terra do Tio Sam ou dos Estados Unidos, do United States, tá? Of America. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse país, que é um país muito bacana, né? É um país que eu particularmente nunca tive vontade de ir. E por incrível que pareça, quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu fui para lá. Mesmo sem querer ir para lá, muito louco, né? Mas enfim, foi o país que abriu as portas para eu ir. Apesar de que, na verdade, eles não abriram as portas, né? Eles abriram os cofres, a gente jogou o dinheiro e aí eles abriram as portas depois disso. Bom, enfim, né? Entenda como quiser. Mas, galera, foi o país que compensou na época do meu intercâmbio, compensou pra mim ir pra lá, porque eu acabei conseguindo ter contato com uma família que morava lá, então eu tive moradia, eu tive auxílio e ajuda, e muita ajuda dessa família, e pra mim compensou muito mais. Mas eu digo pra vocês, se hoje eu precisasse fazer intercâmbio, se eu fosse fazer intercâmbio hoje, eu provavelmente não escolheria os Estados Unidos, porque, assim, tem muitos outros lugares muito mais em conta, muito menos chatos para entrar, burocráticos, e que você aprende da mesma forma e às vezes até melhor. Mas hoje, sobre dicas de viagem, eu vou conversar com vocês sobre esse país, porque eu estive lá, eu tenho propriedade para dizer, tenho conteúdo para dizer sobre ele, e é isso aí, vamos começar. Eu vou falar, galera, mais da área onde eu estive, tá? Eu fui pra Flórida, eu morei então 5 meses em Orlando. Quando eu digo assim, pô, morei 5 meses em Orlando, muita gente fica assim, quê, velho? Como assim? Você aprendeu inglês? Porque tem muita gente, galera, acreditem se quiser, que vão pra Orlando na intenção de fazer intercâmbio e elas começam a fazer os cursos, né, de inglês, que mais pra frente eu vou falar pra vocês sobre cursos lá. Vou indicar, inclusive, a escola que eu estudei, que eu acho fantástica. Mas, assim, a galera vai pra lá e faz o curso, mas ela resolve morar com brasileiros, ela resolve morar no Brasil de Orlando, e aí ela volta pro Brasil e não sabe falar quase nada, justamente porque ela não imergiu. E não adianta, intercâmbio, o segredo de você, de fato, sair de lá sabendo é você imergir, né? Não tem outra forma. Mas, galera, eu vou falar então sobre essa cidade maravilhosa que foi onde eu fiquei. Tem muita coisa bacana lá. Não é só parque, tá? Orlando não é só a Disney, tem muita coisa bacana. Orlando hoje, galera, conta com mais ou menos 280 mil habitantes. Isso é um censo aí de 2019, tá? Então, é uma cidade relativamente grande, né? Não tão grande, mas também nem tão pequena. Orlando basicamente tem tudo, né? Tem shoppings, tem aeroportos e vários, tá? Vários aeroportos. É bem fácil de você se perder, inclusive, indo pro aeroporto, porque tem muito aeroporto lá. É incrível, assim, cada distritozinho que aparece tem um aeroporto. E assim, galera, não é aeroportinho, assim, tipo, aeroporto de Concórdia. É aeroporto, assim, grande pra caramba. Grande mesmo. Com um avião grande, de grande porte, avião que faz voo internacional. Então é muito fácil, dica pra quem vai pra lá. Se cuida na hora de ir pro aeroporto, saia antes, porque às vezes o GPS nos leva pra lugares inimagináveis. E já aconteceu isso comigo duas vezes. Bom, galera, então Orlando é uma cidade, assim, bem tecnológica, bem desenvolvida. Questão de violência, é bem tranquilo se a gente, por exemplo, ver uma cidade no Brasil com quase 300 mil habitantes, vai ter violência, vai ter todo um problema estrutural que Orlando não tem. Não é que não tem, na verdade tem, mas é bem escondido, você não vê muito, né? Enfim, é uma coisa um pouco mais deep web, assim, né? Não é uma coisa descarada. Mas Orlando também tem diversos problemas, assim como os Estados Unidos também tem diversos problemas, mas hoje a gente vai falar da parte boa, não vou falar da parte ruim. Quem sabe algum dia eu traga aí coisas ruins sobre os Estados Unidos, coisas que são ruins lá, que eu vi, que eu passei na pele algumas coisas também. Como, por exemplo, pegar piolho e não ter como se tratar do piolho porque tinha que ir no médico e pra ir no médico tinha que pagar uma fortuna. Então tem coisas muito ruins na terra do Tio Sam, viu, galera? Mas hoje eu vou focar nas coisas boas, beleza? Então Orlando era bacana, foi muito bacana. Foram 5 meses muito massa que eu vivi lá e eu consegui aprofundar meu inglês, eu consegui turbinar pra caramba, sair de lá fluente. E, pô, graças a isso também que eu tô aqui, posso dar aula hoje, posso ser proprietária da Learning e poder ensinar mais e mais pessoas a falar esse idioma aí que hoje é o mais importante do mundo, né? Mas vamos lá, galera. Sem mais delongas, Orlando então é uma cidade top, tem muita coisa bacana. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre como ir pra lá, né? Porque existe sim uma certa burocracia meio grande pra você chegar nos Estados Unidos, tá? Não vou mentir. Inclusive é por isso que se eu tivesse que fazer um intercâmbio hoje, eu com certeza não iria para os Estados Unidos, eu iria para um outro país. Que, inclusive, mais pra frente no futuro vai ter um podcast falando sobre qual país é mais legal de fazer intercâmbio, vou falar sobre isso. Mas na época que eu fiz o meu intercâmbio, acabou que casou muito melhor pra mim ir para os Estados Unidos, como eu já expliquei antes, e eu acabei indo pra lá. Mas galera, é burocrático, é complicado e você tem que prestar muita atenção porque é muito fácil de você se perder aí, né, nas inúmeras formas de poder chegar lá. Mas basicamente, galera, a gente precisa de um passaporte. Essa é a primeira coisa, então se você não... Você quer viajar para fora do Brasil, você tem que ter um passaporte, beleza? Vai atrás, corre atrás do seu passaporte. Como faz para correr atrás de um passaporte? Você precisa entrar em contato com a Polícia Federal do seu local, da sua cidade, do seu estado, enfim, o que for mais próximo. Para quem mora em Concórdia, o mais próximo é Chapecó. Geralmente quem mora em capitais já tem aí a sua própria Polícia Federal para tratar dessas coisas. Galera, aqui em Santa Catarina, mais ou menos leva em torno de 6 a 12 dias para o passaporte ficar pronto. Existe todo um processo que você precisa fazer para poder solicitar esse passaporte. Alguns documentos que você tem que enviar, você tem que preencher um formulário online, depois você tem que pagar, né, a GRU que eles dizem, você hoje acho que está em torno de 257 alguma coisa. Tá um pouco salgado, mas pensa pro outro lado. Hoje os passaportes eles estão saindo com a validade de 10 anos, então isso é muito bacana, porque querendo ou não você acaba até esquecendo, né, de ter que fazer outro, demora, né? Então acho que é um investimento que tá caro, né? Porém, pensando pelo lado de benefício de você ter 10 anos aí de tranquilidade, até que se torna razoavelmente tranquilo, né? Basicamente, então, você paga essa GRU de R$257 e alguma coisa. Aí eles vão permitir que você agende a sua entrevista, né, no passaporte. Você vai até a Polícia Federal, eles colhem seus documentos, colhem suas digitais, tiram fotos e etc, etc, etc. Esse processo, mais ou menos, você vai passar de meia hora a uma hora lá, dependendo do tamanho do local onde você estiver, né, depende muito da localidade, né? Aqui em Santa Catarina é muito tranquilo, é muito rápido. Geralmente eu fiz o meu em Chapecó, então assim, foi muito rápido mesmo. Assim, menos de meia hora eu já tinha feito todos os procedimentos necessários. Mas dependendo de onde você estiver, como eu falei, pode demorar mais ou menos, né? Então você vai lá, faz o processo, eles colhem digitais, tiram fotos, etc. Você volta para casa e daqui a 6 ou 12 dias úteis você retorna até a Polícia Federal para buscar o teu documento. Lembrando, só quem pode buscar o teu documento é você mesmo ou alguém que tem uma procuração, tá galera? Então se atentem para isso também. Muita gente, por incrível que pareça, faz e manda, sei lá, o pai, o avô, o tio buscar e se lasca, porque não tem como, tá? Bom, tendo passaporte, galera, essa é realmente a primeira coisa. Se você não tiver passaporte, nem começa a pensar em outras coisas. Mas a partir do momento que você recebeu o seu passaporte na mão, você pode começar a encaminhar o seu visto, tá? Por quê? Para os Estados Unidos, para a terra do tio Sam, você precisa ter um visto, beleza? E não é fácil conseguir esse visto, não é barato e... às vezes você paga e chega lá, é negado, então já vou logo avisando, é burocrático, é complicado, mas muita gente consegue, eu consegui, porque você não conseguiria, né? Vale a pena tentar. Então, você vai para fazer o visto, é toda uma burocracia, eu não lembro muito bem direito, mas tem vários formulários que você preenche online, depois você tem que pagar um valor e geralmente eu acho que tá perto dos R$1.000, tipo assim, entre 800 a R$1.000, mais ou menos, tá? Isso é um pagamento que você faz para agendar a sua entrevista no consulado. Então assim, você paga e só depois que você paga, você tem a liberação no sistema lá para você agendar a sua entrevista no consulado. A entrevista no consulado, ela acontece em duas etapas, né? Na minha época já acontecia em duas etapas e hoje continua acontecendo em duas etapas, que podem ser feitas inclusive no mesmo dia, se eu não estou enganada. Cidades que você consegue fazer o visto: São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Brasília. Se eu não me engano, são essas cinco cidades que tem consulado norte-americano e que você pode correr lá e pode ir atrás do seu visto por lá, beleza? Galera, depois de tudo isso, você vai passar pela entrevista e tudo mais. A entrevista pode ser feita em português, tá? Bem de boa, não pira com isso, relaxa. Chega lá, você vai fazer a entrevista. Se você passar, se der tudo certo, eles vão te entregar teu visto, teu passaporte, aliás, já com o visto ali. O visto hoje para os Estados Unidos é visto de negócios ou turismo, que é o B1, B2, geralmente tem saída aí com 10 anos de validade, o que é muito bom também, porque faz uma cota que eu fiz meu intercâmbio e eu ainda posso entrar lá sem precisar fazer nenhuma burocracia. Enfim, gente, então é basicamente isso, tá? Tendo teu visto em mãos, aí sim você pode começar a programar a tua viagem, pode começar a pensar na passagem, no dinheiro que você vai precisar ter para entrar no país, porque existe assim uma quantia mínima recomendada, que é de $2.000 para entrar no país. Assim, eu não diria que, pô, eles vão olhar esse dinheiro e tal. Não diria isso. Na época que eu fui, eles não olharam, só me perguntaram, eu disse, pá, foi, passou. Agora, tem relatos de pessoas que já ficaram, né, sem poder entrar no país por conta disso aí. Então é interessante, né, você ter aí pelo menos uns $2.000 em mãos para poder entrar lá no país, beleza? Pensado isso, você tem que pensar também aonde você vai ficar. E existem várias possibilidades. Tem a parte de hostels, tem a parte de que você pode buscar uma família que acolha. Nos Estados Unidos tem muito isso. Famílias que aceitam acolher a pessoa, para a pessoa, sei lá, cuidar das crianças ou coisa do tipo. Isso é totalmente possível, então vasculha a internet aí que tem muita coisa que você pode buscar para tentar pensar numa possibilidade de ficar lá. Após isso, galera, pensando em todas essas partes, né, eu expliquei mais ou menos aí para vocês, mais ou menos aí como a gente faz hoje aí para poder entrar nos Estados Unidos. Claro, pensando em questão pandêmica, eu não sei como tá hoje, não sei como estão as restrições e não sei como estão os requisitos, né? Não sei se eles estão realmente exigindo que a pessoa esteja vacinada ou como tá essa questão. Eu acho até que não, porque eu conheço alguns amigos que foram para lá esse ano e que inclusive se vacinaram lá, né? Então acho que tá tranquilo nesse sentido. Mas sempre vale a pena, né, analisar antes de você começar um procedimento desse. Obviamente que quando você vai fazer uma viagem internacional, você vai passar um bom tempo planejando, programando e estruturando isso. Isso não vai acontecer do dia pra noite. Então acho que é tranquilo. Bom, galera, agora eu vou falar pra vocês de uma parte muito bacana, que é a parte de estudar lá, tá? Então, vamos pensar que vocês foram pra Orlando, que foi onde eu fui, porque eu sei falar um pouco sobre a parte de lá, né? E assim, galera, em Orlando tem muitas opções de estudo, muitas opções de curso, tá? O que eu fiz foi o ESOL, que é English for Speakers of Other Languages. Então, é inglês para pessoas que falam outras línguas, basicamente. Então, assim, esse curso, galera, é muito bacana, porque é um curso que é ministrado por norte-americanos, por nativos, tá? É um curso muito bem estruturado, com vários conteúdos massa. E, assim, ainda por cima, na escola que eu fiz, que se chama Winter Park Tech, tá? Depois, quem quiser mais detalhes, pode chamar a gente na DM lá do Instagram, que a gente tá lá pra poder responder dúvidas e a gente pode estar mandando o link pra vocês. Mas essa escola, o Winter Park Tech, eles possuem basicamente um teste de nivelamento. Então você chega lá, você fala, ó, eu sou speaker of other language, eu quero fazer um curso de inglês, né? Então, o que eles vão fazer? Primeira coisa, eles vão te fazer um teste de, como que eu posso dizer assim, um teste de nivelamento, basicamente. E esse teste ele é bem completinho, ele mede aí as quatro habilidades, é como se fosse um mini TOEFL, assim, mas é bem mais tranquilo que o TOEFL, tá? Não se preocupe. E aí, galera, você faz esse teste, né? E dependendo do nível que você pegar ali, você vai entrar numa turma ou em outra turma, ou enfim, para iniciantes, para intermediário ou para avançado. Eu lembro que na época que eu cheguei lá, eu já tinha estudado 5 anos de inglês, então eu acabei conseguindo uma boa pontuação e eu fui direto pro avançado. Mas tem muita gente que não sabe nada, por exemplo, que vai pro iniciante e é muito massa também, viu? Vale muito a pena. Esse curso geralmente ele dura um semestre, tá, galera? E você paga uma vez só, no começo. Então, como funcionam os preços aí do Interpark Tech? Eu acho fantástico, porque pensa comigo, você vai ter aula com professores nativos, você vai ter toda uma estrutura, porque pelo menos em Interpark Tech tinha tudo, cara, tinha super laboratórios, tinha só coisa top, assim, sabe? Então vale muito a pena. Outra coisa também, galera, é que você tem uma programação muito boa. Por exemplo, você pode fazer aulas à noite. Então, por exemplo, tem na quinta, na quarta, na terça, quarta e quinta, das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. Então, olha só, são 3 dias e são, deixa eu ver, 6, 7, 8, 3 horas de curso. Além disso, também tem aulas pela tarde, e aí varia um pouco o calendário. Tem aulas de manhã também e aulas em outros dias, mas o principal é esse de terça, quarta e quinta. Então assim, galera, é massa, pô. Você tem 3 aulas semanais com duração de 3 horas, com professores nativos, com laboratórios. Eu lembro que tinha uma aula que era muito massa, porque a gente sentava na frente, era um laboratório, você estava na frente do computador, e esse computador você falava as coisas, tinha um fone mega massa, e tu falava as coisas e o próprio computador ia te corrigindo, ó, essa pronúncia aqui, 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 aqui. Ia te dando, assim, feedbacks. Olha, muito show mesmo. Agora, galera, pra vocês caírem da cadeira, se você não tiver sentado, senta. Olha só, você precisa pagar apenas a matrícula, tá? E mais, né, no caso, o valor do curso, que é um pagamento por semestre. Então, você vai pagar uma vez só e vai estudar o semestre inteiro, tá? Então, vamos lá. O pagamento de matrícula são 10 dólares. E assim, claro, eu sei, o dólar tá 5 reais, quase 6. Mas se você for analisar, não é caro. Pô, você vai pagar 60 conto, 60 reais aí de taxa de matrícula. Tem muito cursinho de inglês no Brasil que cobra muito mais que isso de taxa de matrícula, e cobra material, e cobra não sei o que, e você paga e paga para não aprender, né? Então, pô, pensa bem. Aí, galera, se liga nisso. O valor por semestre é de 45 dólares. Então, você vai pagar 45 dólares e você vai estudar um semestre. Você vai estudar... Eles fazem, geralmente, 3 semestres no ano, assim. Eles... 3 semestres, né? Fica meio estranho. Mas eles pegam 3 épocas do ano, mais ou menos. Pega o outono, tem uma turma... Na primavera tem uma turma e no verão tem uma turma. No inverno não tem turma. Então, basicamente, você paga esses 45 dólares e você estuda por aproximadamente aí 4 ou 5 meses, tá? É mais ou menos isso. E assim, galera, pô, 45 dólares tu vai estar pagando em torno de 250 reais, velho. Tipo assim, hoje no Brasil você não encontra nenhum curso de inglês por menos de 250 reais por mês, né? Geralmente a maioria das escolas cobram isso de mensalidade e ainda cobram o material, né? Então, pô, eu acho super acessível, tá, esse programa. O nome da escola é o Interpark Tech. Se você procurar no Google, você encontra. Caso você queira mais informações, é só me chamar na DM do Instagram Learning English. Aproveita, curte a gente lá, segue a gente e... A gente tá sempre ali pra ajudar e quem precisar, eu mando o link sem problema nenhum, beleza? Bom, gente, eu sempre vou puxar a sardinha da Interpark Tech porque foi onde eu fiz o meu curso e, pô, eu sou 100% grata aos professores de lá e tudo que eu conquistei em questão de conhecimento lá e foi muito massa. Então, assim, eu recomendo super, se você vai para Flórida, se você vai para Orlando, você fazer o seu curso no Winter Park Tech, que inclusive não fica em Orlando, tá? Fica numa cidadezinha próxima de Orlando, Winter Park, mas é super acessível, eu ia de bike, pra você ter uma ideia. Então, assim, galera, muito legal, é muito massa lá. E vale muito a pena, tá? Não tô ganhando publi deles. Juro por Deus, eles nem sabem que eu existo, mas eu gosto pra caramba da escola e foi muito massa o tempo que eu estudei lá. Foi massa pra caramba. E assim, galera, é basicamente isso. É muito bom você aproveitar essas viagens, né? Pra poder aprender, tá? Existem vários outros tipos de cursos e outras modalidades, né, de cursos de inglês que você pode estar fazendo, e nem sempre você precisa passar um semestre lá ou coisa do tipo. Você pode, por exemplo, eu vou viajar de férias, eu vou ficar, sei lá, 20 dias lá. Pô, pega um curso de 10 dias, pega um curso de uma semana, tem muitos intensivos, muitas coisas assim, pra galera de fora que quer aprender inglês, né, de forma mais prática e rápida. E, meu, super dá certo. Claro, talvez se você pegar um cursinho aí de uma semana, pode ser que você não volte fluente, mas dá uma turbinada legal no teu inglês. Isso não tem dúvidas, né? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que é importante lembrar, gente, se por acaso você for pra Flórida, né? Pra Orlando, especialmente, cuidado, galera. Cuidado pra não escolherem famílias brasileiras ou para não irem para as partes brasileiras de Orlando. Por quê? A comunidade brasileira, ela é muito acolhedora, então os brasileiros, eles se juntam e eles se ajudam, e isso é muito bacana. Mas isso não é tão bacana para quem tá querendo aprender o idioma, né? Porque se você tá querendo aprender o idioma, se você ir para uma rede de apoio brasileira, querendo ou não, vai te parar o teu aprendizado um pouco, porque você não vai ter aquela imersão 100%. E isso, às vezes, pode complicar um pouco pro teu lado. Então, assim, se você vai em busca de estudar, né, corre atrás de uma família americana, corre atrás de um hostel, fica bem longe das comunidades brasileiras. Só por esse fator, para você realmente imergir, sabe? Você ter a convivência de morar numa vizinhança onde só tenham norte-americanos e onde só converse em inglês. Isso vai te ajudar muito a turbinar o teu inglês, beleza? Por último, né, galera, ninguém é de ferro, vamos falar um pouquinho dos passeios? Pô, Orlando é um lugar mágico, velho. Tem muito lugar pra passear, tem muita coisa boa, não são só os parques. Obviamente que os parques são aí a atração principal da cidade, mas existem baladas, existem parques. Olha, Orlando, cara, eu nunca vi tanto parque, mas assim, parque natural, de natureza, tá ligado? Nunca vi tanto, velho. Nem no Brasil, nunca tinha visto tanto parque, tantas trilhas, praias. Pô, velho, tem muita coisa bacana em Orlando pra passeio, pra se divertir. E a gente já tá avançadíssimo na hora aqui, o Turbina Inglês Passando Café já tá no horário de parar, né, a conversa. Tá muito boa, e se a gente pudesse, a gente passava aí um tempão falando sobre isso, porque foram 5 meses vivendo lá, então tem muita coisa que tá aqui na cabeça para ser dita e que são interessantes. Então, se você quiser saber mais informações, se você quiser conversar com a gente, chama a gente na DM, né? A Learning English oferece, inclusive, consultoria de intercâmbio, ajuda as pessoas a conseguir documento, ajuda as pessoas a correr atrás das burocracias aí que é para poder chegar lá. Então, e se você quiser só bater um papo a mais, tirar mais algumas dúvidas sobre esse assunto, chama a gente lá, vem de DM, e é isso aí, galera. Agradecer, né, de coração a vocês todos que ficaram até aqui, que ouviram o podcast de hoje. A gente tem muita coisa para trabalhar, estamos encerrando aí esse ciclo, né, essa primeira temporada. Semana que vem vamos começar já numa nova temporada, numa nova pegada. Começamos aí o quadro Café em Dose Dupla com a minha amiga Yasmin. Então, se você não assistiu ainda esse episódio, corre lá assistir, porque tá muito show de bola, tá muito massa mesmo. E é isso, a gente vai continuar trazendo convidados aí uma vez ao mês, Então, agosto vai ter mais uma convidada especial. Não vou contar, é surpresa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente está preparando tudo com muito carinho aí para todos vocês. Beleza, galera? Muito obrigada, de coração por terem vindo, por terem escutado. Quem curtiu, dá um like aí, compartilha com a galera, segue a gente, porque isso ajuda bastante a gente a distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E claro, se você puder, escuta a gente pelo Orelo, porque o Orelo é o nosso queridinho aí que nos ajuda financeiramente falando aí, o único aplicativo que auxilia os criadores de conteúdo no Brasil atualmente. Muito obrigada. Have a nice week and see you next week. Bye bye.